begin. I can't begin to know when, but then I know it's growing strong. Yes, it is. Was in the spring, and spring became a summer. Who'd have believed you'd come along? And oh, hands, I like this. Touching hands, oh, reaching out, oh, touching me. So lonely, are we feeling? Are we falling too? That's me and you, baby. And when I hurt, hurting runs off my shoulder. How can I hurt when I'm holding you? Back to my part again. Oh, oh, oh. Touching warm. Reaching out, oh, touching you.
Ora, recuamos no tempo, como sempre, para ouvirmos este Sweet Caroline, aqui na interpretação de Bobby Womack, quem não se lembra, de Bobby Womack, da Soul Music, aqui a interpretar este tema. Quem não se lembra, quer dizer, os mais antigos.
Sim, é verdade. Não, mas também quem gosta de música acaba por ter sempre alguma noção de quem são alguns cantores.
Exatamente.
Que marcaram...
Muito bem, esta é a voz da Maria do Céu, que está aqui connosco.
Olá, ouvintes, sou a Céu, é verdade. Estamos dia, muito espirituosos hoje.
Hoje é dia 25 de julho, é o último sábado do mês de julho, que vai terminar, vem aí o mês de agosto, estamos em pleno verão, temperaturas altas.
Cuidado com o sol, cuidado com a radiação.
Exatamente, idas até à praia, mas também pode ser tempo de meditação, Maria do Céu.
E é isso que nós vamos falar.
Temos falado disso nos últimos programas e hoje vamos continuar, porque hoje vamos falar... dos tipos de meditação. Depois temos falado aqui de como meditar e dos princípios. Hoje vamos falar dos tipos de meditação.
É verdade.
E vamos começar por onde?
Vamos começar pela aquela noção de que quando nós queremos começar a fazer alguma coisa e vamos ao Google ou vamos a qualquer outro sítio e começamos a procurar informação, há muita informação e parece que aquela que nós muito procuramos nunca nos chega e depois também temos dificuldade de escolher aquilo que nos serve, porque no fundo há tanta informação e muitas vezes a informação que nós recolhemos chocam entre si e nós acabamos muito por não saber o que fazer.
E tem que ser feita uma boa triagem.
É verdade. E eu falei nisso relativamente à postura, que estive meses a fio relativamente à postura. E a ideia budista cada vez mais do século XXI é que a meditação não é algo que se possa fazer durante 20 minutos, mas o esplendor e a epifania é trazer trazer a meditação para o nosso dia-a-dia, para a nossa vida, em todo o momento, quando estamos na fila, quando estamos no carro, quando uma criança, de alguma forma, se porta mal, em vez de reagirmos com agressividade e até de uma forma que só vai provocar ainda mais conflito, fazer aí um momento de meditação. Como há muitos tipos de meditação e como é importante até para as pessoas adaptarem por aquilo que querem à vida deles, às necessidades, há muitos tipos de meditação e nós vamos falar assim muito, muito por alto para que as pessoas depois possam escolher a que mais se adaptem.
Vamos falar de alguns.
Algumas só. Portanto, a meditação transcendental, o Fernando tem um guião, eu tenho outro e, portanto, pode começar com essa que está a dizer, mas eu vou falar na transcendental, que é a pessoa que está a meditar tem um som que ela própria só conhece e vai repetir esse som durante algum tempo. E durante um tempo, aconselhado, são 20 minutos duas vezes por dia. É muito mais fácil quando se está a fazer esta meditação transcendental com alguém que já domine e que nos possa ajudar em todo o processo, porque realmente é muito difícil. E é um passo para quem já consegue dominar a atenção e a concentração na respiração. Isto aqui é só um som que pode ser ai, ui.
Portanto, quem se está a iniciar convém estar acompanhado.
Verdade, sempre, mas nós já falamos nisso nas meditações guiadas, que é...
Sim, mas nesta em particular, por ser difícil.
Nesta em particular, que é a mais, digamos, implica já ter um autocontrole e uma consciência por onde a nossa mente vai, como é que nós conseguimos voltar ao nosso foco e à nossa concentração. Depois há outra meditação, que é a meditação Shonzakan, que é contemplativa e que é aquela que mais, ou é Eckhart Tolle, que mais defende, que é estar em frente a um rio, estar a ver o pôr do sol, estar a ver, imagine sentado num parque, a ver uma criança a brincar. Este é o tipo de meditação de observação e quando nós conseguimos focar a nossa atenção numa observação distante...
Às vezes fazemos isso inadvertidamente. Já aconteceu, estarmos no jardim a ver as crianças a brincar e estamos absurdos a olhar para aquilo.
Não é? Exato, e isso é um tipo extraordinário de meditação, ou seja, nós paramos com toda a nossa vida.
Estamos a ver, mas não estamos a ver, não é?
Mesmo, e não somos participantes, é uma observação distanciada, não participante. E nós acabamos por conseguir controlar aquilo que vai na nossa mente. E eu não sei quem é que já não sentiu a alegria de ouvir um sorriso de uma criança, de um bebê, algum não sei o quê, que corta muito todas as nossas ondas difíceis. E por isso nós temos que ver qual é que se adapta. Há pessoas que adoram ver o nascer do sol, outras que adoram ver o pôr do sol. Há pessoas que estão em frente ao rio, que adoram ver. Há pessoas sentadas e é admirável. Ou num jardim a ver, sei lá, a ver nada em particular. E eu acho que isto é uma forma... Porque nós temos que mostrar que a meditação não é algo muito rigoroso e há esses tipos de meditação, sim, vamos falar delas, mas também a meditação, no fundo, é algo que nós podemos estar atentos ao mundo em que vivemos com um aporte positivo para nós, ou seja, que nos ajude a aumentar o nosso bem-estar e a nossa qualidade de vida e perceber... até depois a relativizar que os nossos dramas e aquilo em que nós focamos a nossa atenção, que só nos tira a nossa qualidade de vida e o bem-estar e que, no fundo, reduz-se a nada.
E olhar, como já vais olhar para o rio, olhar para a natureza, é muito calmante, é muito relaxante.
Então, não é?
Mais do que, muitas vezes, até estar no jardim, a olhar para o jardim, ou para quem passa, ou para as crianças. Olhar para a natureza. E há muitas pessoas que vão para a praia olhar para as ondas do mar, não é?
Sim.
Olhar para o mar
e o som também é importante.
E de facto, aí somos quase absorvidos pela natureza. Não é?
É verdade. Eu acho que é daquelas coisas mais extraordinárias que nós podemos fazer e, independentemente de alguns tipos que nós vamos falar, como já disse...
Isso também promove um corte com a vida do dia-a-dia, não é?
É verdade.
Estar em frente ao mar não é a mesma coisa que estar no meio de uma avenida. Portanto, se corta muito aquilo que nós vivemos intensamente todos os dias, não é?
E o outro tipo, que nós vamos falar também um bocadinho, se tivermos tempo hoje, vamos falar na mindfulness, que é a atenção plena, e não é uma meditação que não precisa de mantras, basta fazer uma pausa de segundos, de minutos e de porque ajuda-nos a estar e a viver o momento presente na nossa vida cotidiana. É aquela coisa de ter que arrumar a casa e nós respirarmos profundamente e estarmos conscientes daquilo que estamos a fazer. É esta mindfulness ou este tipo de meditação significa, acima de tudo, uma atitude e um estado mental e um estilo de vida focado no nosso momento, na atenção, nos detalhes, nos sabores, nos cheiros, naquilo que nós temos que fazer. Porque quando nós focamos a nossa atenção no nosso momento presente, nós acabamos realmente por estar a viver aqui e agora e cortamos literalmente o ontem e o amanhã. Porque se você está a lavar a louça e de repente acaba de lavar e não percebe como é que fez todo o processo, você está em piloto automático. A mindfulness ajuda-o a estar aqui e agora. Eu acho que é das coisas que deixa de ser um clichê para ser uma vida pragmática e, claro, e baseada naquilo que nós estamos a viver. Ajuda-nos também a perceber os nossos dramas, ajuda-nos a perceber as nossas procrastinações e ajuda-nos a viver também ou a perceber como é que nós ainda não deixamos histórias antigas que nos incomodam no dia de hoje, quando isso é verdadeiramente a perda de tempo. Temos a Zazen, que é, eu já falei nela a semana passada, que é, para mim, é a mais rigorosa, porque implica estar sentado numa posição certa. Quando há cursos da meditação Zazen, são horas a fio, sempre na postura. E até, eu li isso, e não sei se é sistemático, mas um senhor estava num curso deste tipo de meditação, e é tão difícil manter-se, porque são horas sentados, que de vez em quando o mestre vinha para trás e dava uma chibatada, literalmente, para que a pessoa deixe de pensar na dor que estava, para concentrar-se naquela que tem neste momento. E isto também tem a ver com a relatividade e da forma como nós desviamos a nossa atenção. É muito rigorosa, é muito exigente, e realmente esta meditação Zazen tem que ser guiada, tem que ser orientada por professores que dominam bem a técnica, mas é realmente um estádio já avançado de alguém que já consegue controlar muito bem a respiração, consegue controlar muito bem a mente e consegue também ter consegue controlar e ultrapassar o desconforto físico, porque isto, acima de tudo, tem muito desconforto físico. A meditação Vipassana foi a que deu também origem à mindfulness, e tem muito a ver com a nossa relação com os objetos, com os sentimentos, com as nossas relações, com as nossas emoções. É por meio da concentração que as pessoas conseguem atingir um estado mental equilibrado, e onde as pessoas sabem onde é que estão as frustrações, mas também percebem o que é que está ao alcance e o que é que nos ultrapassa e o que é que nós podemos fazer. No fundo, É o que todas elas procuram. Há um tipo de meditação que é Ho'oponopono, que eu acho que nós já falámos disso, que tem muito a ver com nós falarmos, nós dizemos a nós próprios, eu sou grato, eu me amo, eu perdoo, estas coisas todas. Sim. E trazer para o momento da meditação situações, pessoas que nos fizeram mal, emoções que por acaso nos retiram o autovalor, a nossa autoestima. Esta é uma meditação, acima de tudo, de cura, porque a partir dela nós conseguimos perceber quem quer perceber o valor do perdão, o valor da compaixão, o valor de perceber que nós, acima de tudo, somos seres humanos e que, independentemente de tudo e mais alguma coisa, todas as pessoas tentam fazer o melhor em cada momento, mediante as condições que têm, quer físicas, psicológicas, mentais e espirituais, e que, acima de tudo, nós devemos tentar calçar os sapatos dos outros. E só quando nós conseguimos calçar o sapato do outro, nós conseguimos perceber que há algumas coisas que são feitas sem muita intenção e que a pessoa, no fundo, só está a viver a vida dela. Claro. E que, se nós conseguimos fazer o mesmo trabalho para nós, vai haver aquela noção de que não vale a pena ter situações com pessoas que nos fizeram mal ou que nos tentaram fazer mal, e nós termos o fardo do perdão, o fardo da cena que correu mal. E isto é o caminho, é muito o caminho da cura. E eu acho que é daquelas coisas que, se as pessoas têm alguma coisa na vida delas que realmente lhes faz mal, acima de tudo, que deviam começar a praticar. É muito fácil, tem mantras, tem frases curtas que uma pessoa repete de uma forma sistemática, que pode ser coordenada com a respiração, com a inspiração e com a expiração, que é sempre, no fundo, a meditação tem sempre como base a inspiração e a expiração consciente, com pausas entre elas ou não, e por isso acho que é daquela, para mim, se alguém tem algum problema neste momento difícil, acho que deve começar com o Ho'oponopono. Toda a gente sabe que a yoga, que é uma prática física, que envolve toda a parte respiratória, os pranayamas.
Tem muitos praticantes, não é?
Tem muitos praticantes, cada vez mais praticantes. Acima de tudo, a yoga pressupõe a união do corpo, da mente, de tudo aquilo que faz parte de nós, e que, com o objetivo de um equilíbrio e de uma serenidade e de um entendimento maior sobre nós. Dá-nos também muita flexibilidade, dá-nos também robustez, ajuda também a manutenção de todo, de todos os nossos músculos e dos ossos, e por isso quem já está na fase dos 50 ou nos 60 é ótimo até para prevenir problemas mais graves, porque acima de tudo trabalha-se alongamentos e é importante. Não há, é um desporto, se assim podemos dizer, é um desporto, e que as pessoas deviam desmistificar, porque realmente procura o equilíbrio do ser humano, e eu acho que todos nós é aquilo que nós procuramos. A meditação de Qigong também é baseada na medicina tradicional chinesa, em que também procura na acupuntura e em movimentos levar a um estado de equilíbrio, de postura e de todos os segmentos do corpo. É muito extraordinária, porque todos os movimentos são coordenados com a inspiração e com a expiração, assim como a yoga, e por isso quem não gostar muito da yoga, tem o Qigong, que também acho que há aqui à nossa volta, e que as pessoas realmente deviam tentar, porque ajuda a nós reaprendermos toda a questão postural, porque todos nós, ou porque trabalhamos, ou porque durante o dia até vamos adquirindo posturas erradas, tudo isto ajuda a que o nosso organismo não funcione como deve ser. Há a meditação dinâmica, que é utilizar várias técnicas ou vários tipos de meditação, de acordo com um problema, de acordo com um grupo. Isto tem muito a ver com nós estarmos num sítio onde nós temos alguém que domine todas as técnicas de meditação e que nos vá ajudando mediante o nosso estado de espírito, mediante as nossas necessidades. E eu acho que daí que nós estamos sempre a dizer que a meditação guiada é extraordinária. Outra das situações é que, se puder praticar meditação num centro, com um grupo, acaba por ter toda aquela energia de grupo e dinâmica que eu acho que ajuda, porque as pessoas também vão sentir que não são só elas que são incapazes, por uns tempos, de manter a concentração na respiração, mas depois há todo aquele trabalho de grupo, tipo de se as pessoas conseguem, nós também conseguimos, mas se não conseguirmos, não se passa nada, porque o facto de um determinado momento não se conseguir chegar a manter o foco, esse é um momento de sabedoria e não de crítica e não de punição. Há um tipo de meditação, no fundo, que vai buscar todos estes subtipos, que é uma meditação que é profundamente budista, que se chama Metta, e é essa que o Fernando tinha à sua frente, que exatamente. É desenvolver o amor e a compaixão, não só por nós, mas por todas as pessoas que estão à nossa volta. É a base também de alguns programas que nós vamos fazer, que é nós sairmos um bocado da nossa realidade e começarmos a desenvolver a generosidade, a compaixão, o altruísmo, não porque é giro ou não porque é esquisito ou não porque se tem vergonha até de se assumir, mas porque é um bocadinho a nossa entidade como seres humanos e aquilo que nós devemos fazer para melhorarmos a nossa atitude e o nosso comportamento mesmo dentro da sociedade. Temos a Vipassana, como nós já falamos, sim, que é a base do mindfulness. Temos a Zazen, que nós já falamos, para quem quiser. Não sei se aqui à nossa volta nós temos este tipo de meditação, mas quem quiser, há muitos sites e até no YouTube em português também. Não se esqueçam que a meditação, nós devemos escolhê-la, daí a meditação dinâmica, nós devemos escolher mediante os nossos objetivos, mediante as nossas necessidades, mas é importante que nós, acima de tudo, possamos perceber que com a meditação nós vamos, acima de tudo, ter mais foco, autocontrole, saber o que é a inteligência emocional e como fazê-la crescer.
E como é que eu sei qual é a melhor meditação para mim, Maria Céu?
A meditação, quando nós falamos de tipos de meditação, nós falamos de uma forma muito, muito, muito resumida, você automaticamente se vai identificar. E nós não devemos ter uma meditação tipo ortodoxa, rigorosa. Nós devemos ver...
Até que há umas mais difíceis que outras.
Sim, mas nós devemos ver que a meditação tem só. E o ponto de partida, que é o mais importante, é nós primeiro termos autoconhecimento, é sabermos que eu estou numa fase péssima da minha vida, saber onde é que estão os meus pensamentos, saber que, no fundo, se eu der o valor a mim mesma de poder respirar um minuto de uma forma consciente, os benefícios que eu vou ter na minha saúde, no meu cérebro, são inacreditáveis. E nós estamos sempre à espera, é verdade, que um medicamento, que um antidepressivo, que um ansiolítico faça milagres por nós, quando nós temos à nossa mão algo que é fundamental, que é a vida, que é o oxigênio, que é a inspiração, e nós não fazemos uso disso. Nós conseguimos reduzir as nossas crises de ansiedade, as crises de pânico, muitos dos nossos dramas, quando nós damos o benefício de fazer uma pausa connosco próprios. E, no fundo, a meditação é fazer uma pausa para nós mesmos e pensar que já chega. O facto de nós dizermos, agora já chega, agora vou fazer isto, isto equivale a um passo de gigante em busca do nosso equilíbrio. E há muitas pessoas que podem dizer, ai, mas isto não interessa, a minha vida está muito bem, e isto é assim. Isto é a mesma coisa que nós dizermos que ler é saudável e que faz bem.
Sim.
E que nós dominamos melhor a língua se lermos. E se nós ficamos com mais um bocadinho de informação sobre alguma coisa, é importante? Claro que não, mas eu fico contente por saber mais um bocadinho de alguma coisa. Porquê que eu me vou queixar sistematicamente de alguma coisa, por exemplo, do meu estado de espírito, das minhas emoções, de tudo o que acontece na minha vida, se eu sei que não tenho controle sobre o ruído que está à minha volta? E todos nós temos ruídos, muitos ruídos, diferentes ruídos. Se nós conseguirmos dar-lhes os nomes certos, ou darmos os nomes aos ruídos, nós temos os momentos de sabedoria porque sabemos que eles existem. E aquela expressão de que, e autocrítica e autopunição, e nos sentimos desvalorizados porque temos variáveis à nossa volta, nós devemos sentir mais ricos e mais até com mais poder, porque nós temos muitas variáveis à nossa volta, mas nós podemos escolhê-las. E isto tem a capacidade de nós vermos a nossa vida com muito na filosofia meta de compaixão, de generosidade, de gratidão, de respeito pelo ser humano e respeito, acima de tudo, por nós próprios. Porque, no fundo, o que é que a meditação nos dá? Dá-nos, acima de tudo, tolerância aos dramas, tolerância ao stress, dá-nos tolerância a todos os nossos ruídos. Dá-nos tanta tolerância que nós, com o tempo, temos que parar também relativamente à nossa tolerância, porque a tolerância depois pode ser interpretada de uma forma negativa em toda a gente à nossa volta. Porquê? Nós somos tolerantes, não reagimos, não respondemos, não falamos, não comentamos, ficamos muito numa situação muito low profile, muito discretos, mas, na verdade, nós temos que ter uma atitude interventiva na nossa vida, não com reações primárias, mas com inteligência e com sabedoria. E há sempre aquela situação que, às vezes, a nossa tolerância é mal interpretada. afetada, porque parece que nada nos afeta e as coisas são ultrapassadas, não é verdade. E nós depois temos eventualmente que dar dois passos atrás e assumir os nossos papéis na vida. Porque no fundo é isto que nós temos que fazer. Nós temos que assumir os papéis na vida. O que é errado para nós é errado, o que é certo as pessoas podem entender como certo, sabendo que o certo e o errado varia quase minuto, e nós devemos ter essa flexibilidade e essa dinâmica de vida de saber que aquilo que eu sei hoje e o que eu entendo hoje como certo amanhã pode ser profundamente errado. E isso não está certo nem está errado, é só a dinâmica que é a vida, tem a ver com o dia e com a noite, e não é uma questão filosófica. As coisas mudam de acordo com o nosso crescimento, de acordo com a nossa informação e de acordo com a nossa vida e da forma como a vivemos. E a meditação dá-nos aquela ideia de vivermos a nossa vida, de saber que toda a gente tem à sua mão algo que pode aumentar a nossa gratidão pela vida que temos. E toda a gente acho que devia sentir grato e que devia viver a vida o melhor que se puder, tendo em conta até questões que nós podemos usar para relativizar até os nossos próprios dramas. Porque muitas das situações, daí que a meditação, a mindfulness, eu acho que é aquela que nós mais ouvimos falar hoje em dia e aquela que no fundo que é mais fácil, porque é da nossa vida. É estar... E nós, no primeiro ano, fizemos 21 dias de meditação.
Sim, 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 sim.
Baseado em John Kabat-Zinn e outros professores e gurus deste tipo de meditação. Porque, no fundo, é estar a tomar um café e deliciar-se com o sabor, com o cheiro, ver o fuminho que sai do café. A chávena pode estar quente, pode estar fria, o café pode estar com gelo, pode estar quente, mas... estar ali presente naquele momento, porque nós fazemos as coisas sempre em piloto automático. Eu acho que, para mim, o cheiro do café é sempre uma coisa fantástica, faz-me sempre muito bem, e isto é a mesma coisa que o cheiro da terra molhada num dia de verão, ou quando chove, sentir aquele cheiro fantástico, não sei porquê, mas...
Só o facto disso nos chamar a atenção já é
extraordinário,
importante.
É, sabe porquê? Nós vivemos tanto em piloto automático, se há alguma coisa que nos chama a atenção, eu acho que... mesmo que seja para numa atitude de crítica,
exatamente,
de julgamento, não importa. Nós temos que nos libertar, e é isto que a mindfulness também nos dá muito. Temos que nos libertar de todos os estereótipos que nós fomos adquirindo, de toda a bagagem, toda a informação, de todas as limitações, condicionalismos, de todas as ideias de alguém que nós achamos que é espetacular e que nos foram dadas, porque no fundo o que é que nós temos de tirar? No momento em que nos sentamos, nós temos que tirar... É aquela ideia, como é que nós vamos escolher a meditação que é mais...
Exatamente. Por exemplo, o nosso apoio aqui diz que o mindfulness é recomendado para os iniciantes, por exemplo. Destas todas que a Maria só enunciou, o mindfulness é recomendado para os iniciantes, por exemplo. E as pessoas que estão a ouvir este programa, que está quase no final, podem precisamente começar... por escolher este tipo.
Exato.
É?
E neste tipo de meditação, por exemplo, um dos pontos mais importantes é encontrar...
Habituar-se a sentir a respiração.
Exato. Encontrar o foco. E eu acho que um dos focos mais importantes é realmente a respiração. Inspirar e expirar. E não fiquem estressados se à quarta, quinta, vocês se distraírem.
Porque nós vamos sempre a respirar desde que vivemos e nem damos por isso, não é?
Exato, mas é em piloto automático.
Exatamente.
E daí que nós falámos tanto na respiração, e eu até já estou a ouvir os nossos queridos ouvintes a dizer, lá vêm eles com a respiração. Queridos ouvintes, não fazem uma respiração consciente.
Exatamente.
Não
tão...
respiram.
Exatamente.
Ou seja, uma pessoa que diz que está estressada, não respira de forma consciente.
Aliás, basta ver que, por exemplo, para praticar desporto é preciso saber respirar.
Sim.
Para fazer um jogging, uma corrida, é preciso saber respirar.
Exato. Isto é fazer e até caminhar, ou até, pronto, jogging é muito mais exigente.
A respiração é sempre fundamental.
A respiração é a base de vida, e por isso, queridos ouvintes, se encontrar esse foco que é o mais importante, e depois do foco, é não se preocupar com os nossos pensamentos, no fundo, o que é que nós temos que fazer de uma forma fantástica, nós falámos da outra vez, e não vamos falar muito mais. No fundo, nós só temos que disciplinar positivamente a nossa mente.
Sim.
Porque a nossa mente é um macaco. que nos dá constantemente ideias. E se o macaco percebe que num determinado ramo você fica lá, então o macaco vai andar para trás e para a frente, para cima, para baixo, da esquerda, para a direita, e não sai dele. E nós, queridos ouvintes, quando estamos nesse ramo, nós não nos apercebemos do valor da vida, do valor que temos, daquilo que somos e da importância que a vida é. E nós só queremos, queridos ouvintes, isto para fechar, nós só queremos que, de repente, nós possamos ser dignos da vida que temos, sejam quais forem as condições, e que possamos responder de uma forma humana, acima de tudo, e sermos o melhor que podemos ser, sabendo que toda a gente está no seu caminho e toda a gente, afinal de contas, só quer fazer o melhor que pode. E muitas vezes o melhor que as outras pessoas podem é contrário ao nosso e até nos magoa. Mas nós não podemos fazer nada e temos que seguir em frente.
Obrigado, Maria do Céu. Também aos nossos ouvintes por acompanharem esta emissão em que falamos aqui de tipos de meditação com muitas dicas que podem começar a analisar e a praticar já este fim de semana. A promessa de voltarmos novamente no próximo mês de agosto para mais uma série de emissões aqui na antena da Rádio Alto Minho. Para todos, muito boa tarde.
Sim.